11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
É só o ouro, pessoal. Tá no ar o 11 minutos, no clima dos Jogos de Paris que estão na reta final. E vamos chamar o olímpico Pedro Pincer. Pedro Pincer, bom dia para você.
Bom dia, perdão. Bom dia, Adriano. Bom dia, Gisiel. Bom dia, quem nos acompanha. Tá acabando, infelizmente, né? Pois a gente espera tanto e agora tá na reta final aí os Jogos Olímpicos, mas tem sido muito legal.
A gente falou aqui o horário de Paris porque é para acertar o seu relógio aí, que está sincronizado com o horário de Paris.
Não tenha dúvida. Pode ter certeza que o fuso horário aqui está falando ao revoar daqui a pouco.
Bom demais, Pedro Pinça. Bom dia.
Bom dia.
É só o Botafogo que ficou devendo aí, né, na semana, né, Pedro Pinça?
Nossa, já?
Não, a gente vai ter que falar disso direto aqui no 11.
Não, tudo bem. Assim, olha, Adriano, os dois principais confrontos da Copa do Brasil, os mais equilibrados eram Palmeiras e Flamengo e Botafogo e Bahia. E o Botafogo acabou não fazendo o resultado que lhe interessava no jogo de ida, que foi do Nilton Santos. Acabou tomando um gol no final do Bahia, que é um grande time, tem excelentes jogadores, um bom técnico. A expulsão do Gregory no final do primeiro tempo foi bastante questionável, mas não justifica. O mérito foi do Bahia, como eu sempre digo aqui, a gente tem que falar de quem ganhou. E o Botafogo acabou eliminado por um grande time, que é o Bahia. O resultado não foi surpreendente, mas realmente a gente esperava mais dessa competição. Agora é focar na Libertadores e no Campeonato Brasileiro.
Muito, né? Bem, é isso aí.
E o Palmeiras e o Flamengo acabou o Flamengo perdendo, né, no jogo no Allianz Parque, mas tinha feito um bom resultado, que foi o 2-0 na ida, e acabou sendo eliminado aí o Palmeiras, que também vai ter que focar na Libertadores e no Brasileiro, e o Botafogo e o Palmeiras se enfrentam na semana que vem, mas a gente fala disso na segunda-feira, né, pela Libertadores.
É verdade, e o Flusão também agora vai focar na Libertadores. Vai
focar e não cair.
Tudo bem, daqui a pouco fala, Pedro.
Não, o Fluminense acabou perdendo de 3-2 no Jacone, né, em Caxias do Sul. Tinha tudo para fazer um bom resultado no Maracanã, mas acabou tomando 2-0 e depois até buscou o empate, mas não teve tempo para fazer o terceiro, que levaria o jogo para os pênaltis. Então é focar realmente na Libertadores, que o jogo vai ser contra o Grêmio, né? O confronto brasileiro também, e no Campeonato Brasileiro. Né?
Maravilha. Daqui a pouquinho a gente fala mais do futebol brasileiro, porque agora, claro, a gente volta a falar dos Jogos Olímpicos de Paris. E os senadores consideram justa a medida provisória que isenta do imposto de renda as premiações de atletas que participaram ou ganharam medalhas olímpicas.
Duas vezes medalhista de bronze, Leila Barros destaca que o benefício é um reconhecimento aos esportistas que elevam o nome do Brasil no mundo. A reportagem é da Érica Christian.
O presidente Lula assinou uma medida provisória livrando as premiações dos atletas olímpicos e paralímpicos do imposto de renda. A isenção será retroativa ao dia 24 de julho para beneficiar quem já conquistou medalhas, como a judoca Beatriz Souza e a ginasta Rebeca Andrade. Medalhista de bronze nas Olimpíadas de Atlanta em 1996 e de Sydney nos anos 2000, a senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, lembrou que o Congresso Nacional aprovou isenções para diversos setores da economia e que o impacto dessa MP não é financeiro.
Então, eu acho que é simplesmente um reconhecimento. Não vai mudar a vida daqueles atletas, não é uma premiação altíssima. Perto do exemplo, perto do que eles representam de fato para o Brasil, o impacto é mínimo. Que vale ali é o exemplo e esse reconhecimento da população brasileira.
O líder do governo no Congresso Nacional, Randolfe Rodrigues, do PT do Amapá, fez o meia-culpa, afirmando que os parlamentares não se atentaram a essa regra da Receita Federal em vigor desde 1970.
Eu acho que é algo mais do que justo, sobretudo para desmentir esses fake news que circulam por aí. Aliás, o próprio Congresso Nacional me permite, eu acho que foi pego de calça curta por não ter antes, inclusive, das Olimpíadas, apreciado esse tema.
A MP não isenta do imposto de renda os prêmios oferecidos por confederações e federações, patrocinadores ou pelos clubes dos atletas.
Tá aí, essa foi a reportagem da Érica Christian. Pedro Pincer, tá aí, né? O governo agiu aí por meio de uma medida provisória, porque já tinham sido apresentados projetos no Senado e na Câmara, né, em relação a esse assunto, mas a questão, pelo menos por hora, está definida.
É, eu tendo a ser a favor disso, sabe, Adriana? Porque é importante esse adendo que a Érica faz aí no final, né? Que são só os prêmios recebidos pelo prêmio naquele momento. Não tem patrocínio, não tem dos clubes, e os atletas não são isentos de declarar o imposto de renda, igual a você, ao Gisiel e a mim, todo mundo vai declarar o imposto de renda. A isenção é só para esse prêmio que ele ganhar durante a Olimpíada, eu acho justo.
Prêmios pagos pelo COI e pelo COB.
Exatamente, Comitê Olímpico Internacional e Comitê Olímpico do Brasil. Eu acho um reconhecimento bastante válido, porque assim, a gente sabe o quanto que é difícil ganhar uma medalha olímpica no Brasil. Né? A gente sabe que o investimento vem aumentando, mas a gente sabe que ainda não é o ideal. Tudo bem que a gente sabe que o importante também não é ser uma potência olímpica, que tem a parte da base, que tudo isso. Mas na hora da Olimpíada a gente está em frente à televisão ali, torcendo para eles ganharem uma medalha. E quando ganham, eu acho que esse reconhecimento é válido. Se, como diz a Leila, não vai mudar a vida do atleta, é mais um reconhecimento perante o resultado que eles conseguirem alcançar.
Concordo com você também. A maioria das vezes essas medalhas são frutos de um trabalho individual assim muito forte, dado à falta de patrocínio, à falta de apoio mesmo. E aí, pelo menos nas premiações, é que esse dinheiro vá para o atleta como reconhecimento por tudo aquilo que ele plantou e que agora está colhendo no pódio. Achei a medida bem legal.
Aí, então, vamos ver agora quando a medida provisória começar a ser analisada de fato pelo Congresso, né? Talvez algum acréscimo aí, alguma modificação que pode ser feita pelos senadores e deputados. Bom, gente, vamos aqui voltar a falar de Copa do Brasil. Daqui a pouquinho a gente fala de Olimpíada. Aí depois é só até o final do 11 Minutos falando de Olimpíada. Porque, gente, ó, o Antônio Carlos Soares passou agora há pouco aqui no estúdio, aqui da Rádio Senado, ele torce para o Vasco, gente. O Vascão está nas quartas de final da Copa do Brasil, pois eliminou o Atlético Goianiense. Falamos aqui da eliminação do Flu, da eliminação do Botafogo, mas o Rio de Janeiro, o Flamengo classificou, mesmo com derrota, e o Vascão se classificou contra o Atlético Goianiense. Então, Vascão aí, vivo, né, ô Pedro Pince, na disputa da Copa do Brasil.
Mais uma vez um gol do Lucas Piton, né, que tem feito gols importantes aí na Copa do Brasil desde as fases iniciais, né? O Atlético Goianiense, no jogo em Goiânia, teve uma chance de fazer um resultado bastante elástico, fez 1-0 no início e acabou tomando um gol do Verrete no final, acabou o jogo 1-1, e o Vasco acabou vencendo por 1-0, embora tenha tomado um sufoco no final, que poderia ter cedido o empate, mas conseguiu se segurar, e o Vasco conseguiu aí com o Rafael Paiva, que vem fazendo um trabalho de recuperação do Vasco. Se você olhar a tabela, hoje o Vasco está ali mais para meiuca, o que seria inimaginável também há algum tempo atrás, porque o Vasco brigava para não cair ali fortemente, e conseguiu essa classificação em uma competição nacional, e vamos ver o que o sorteio reserva para os Cruz Maltinos aí na quarta de final.
Muito bem, então vamos aí aguardar a continuação da Copa do Brasil. Agora sim, vamos falar aqui de Olimpíadas. Como o Pedro Pince bem disse, os Jogos Olímpicos estão aí quase no final. Temos hoje, amanhã, domingo tem competição?
Domingo tem competição. Okay. Tem o final do futebol feminino.
Futebol feminino é amanhã, né? Sábado,
é amanhã?
Né? Amanhã é sábado.
Ah, então,
vamos lá. Então, vamos lá. Primeiramente, pessoal, queria aqui ver com vocês aqui, porque o Brasil até agora, no quadro de medalhas, tem duas medalhas de ouro, né? Deixa eu atualizar aqui, porque pode ter rolado aqui alguma... Assim, Brasil está em 19º, 2 ouro, 5 prata, 8 bronze. Lembrando que em Tóquio 2021, O Brasil, e no Rio de Janeiro, né? O Brasil terminou com a classificação das medalhas com 7 ouros. Parece, né, Gesiel, que nessas Olimpíadas não vão rolar o piso de 7 ouros. Vão ficar...
É verdade. Algumas modalidades que a gente contava como quase que certas, não certas, mas pelo menos uma esperança muito forte de ouro, acabaram não acontecendo. E aí acredito que esse piso de 7 ouros vai ficar bem complicado para... Não acredito que nem tenha modalidades, a não ser que a gente realmente faça coisas que nunca fez. Mas temos o Isaquias, que é uma possibilidade. É, temos a questão também
do Pio.
Do Pio no atletismo. Temos
o futebol feminino.
Temos a Ana Duda, né? Ana Duda e a Ana Patrícia e a Duda, que vão pegar as canadenses e podem também levar. Mas, por exemplo, no vôlei feminino, a gente deixou escapar isso aí, foi uma pena. Mas enfim, ainda tem medalhas aí para serem disputadas e a gente vai tentar pelo menos fazer o maior número possível de medalhas. Agora aquele de 7 ouros e 21 medalhas, né, que foi a nossa última
Olimpíada,
acredito que não vamos chegar, não.
É, a essa altura da competição acho que fica um pouco improvável que a gente chegue em 7 ouros mesmo. É, talvez o número de medalhas consiga, não sei também, porque talvez venham aí algumas medalhas improváveis, né, ou pouco esperadas, como foi o netinho do Taekwondo ontem.
O bronze, né?
É, tem a menina hoje do wrestling, que é a Júlia Penalber, que vai disputar o bronze, né? Porque realmente, assim...
Ginástica rítmica também com a Bárbara Domingos.
Bárbara Domingos, porque a equipe tinha bastante chance de levar a medalha, né? Mas acabou a Vitória Borges se lesionando no meio da apresentação. Foi um momento muito bonito da Olimpíada, porque mesmo machucada ela prosseguiu e depois a emoção tomou conta da equipe. E a gente até esperava uma posição bastante honrosa da equipe de ginástica rítmica, mas por conta da lesão da Vicky, não vai acontecer. É, o vôlei realmente foi muito doído ontem, porque houve chances de ganhar o jogo das americanas, mas no tie-break acabou perdendo, porque foi uma pena. Então, assim, muitas medalhas, como você disse, Gisiel, a gente esperava que acabaram por não vir, né? Como foi, por exemplo, a Ana Marcela Cunha.
Sim,
que se esperava até um ouro e ela acabou ficando em quarto lugar, né? A própria Bia Haddad não foi bem no tênis, então assim, várias medalhas que a gente esperava não vieram. Mas em contrapartida tem essas medalhas que a gente não esperava que estão acontecendo. Mas nesse momento realmente acho improvável que tanto o recorde de medalhas no geral de 21 quanto os 7 ouros acabem se concretizando.
É, isso aí. Agora, a gente, queria aqui ver com vocês o que aconteceu ontem no basquete. O Dream Team, né, com o LeBron James, com Stephen Curry, uma galera...
Anthony Davis.
Olha, e a Sérvia, gente, a Sérvia. É, ela ganhou, dos 4 quartos do jogo, ela ganhou 3.
Isso, 35 minutos dos 40. Né?
Exatamente, ela ficou na frente até faltando 5 minutos... aquele jogo, acho que agora fugiu o nome aqui do Doncic,
Luka Doncic,
Nikola Jokic.
Até ele fazer a quarta falta, a Sérvia estava ali conseguindo, né? Mas Gesiel Carvalho, ontem quase a gente viu ali um resultado histórico da Sérvia, 95-91 para o Dream Team. E eles comemoraram muito em quadra, porque não foi fácil.
Não, comemoraram muito porque realmente foi um jogo onde o Dream Team teve que mostrar por que aquele pessoal ali é chamado de Dream Team e por que tem essa capacidade de se superar nos momentos mais difíceis. É muito difícil mentalmente, é muito difícil... Jogando basquete no nível em que é jogado hoje, você virá um resultado como aquele. São três quartos em onde os Estados Unidos
ficaram atrás, né? A Sérvia ganhou os 3 pontos.
Então é muito difícil você, no final ali, fazer o que os Estados Unidos fizeram. Agora, um time que tem peças como o Stephen Curry, o LeBron James, e toda aquele suco de NBA, é muito difícil realmente você ter um resultado positivo. Agora, a Sérvia realmente foi acho que foi uma final antecipada essa, viu? Sérvia e Estados Unidos, porque foi um jogo muito bom de se ver. Agora, não é Dream Team por acaso, né?
Foi. Apertaram o modo turbo, né? Você falou, não vamos perder esse jogo, não.
Não vamos de jeito nenhum.
E acabaram virando o jogo contra a Sérvia. O Curry, né, como o pessoal falou, estreou na Olimpíada, porque ele meteu 9 bolas de 3 pontos, o que acabou fazendo muita diferença. Muito. Ficou a uma cesta de 3 pontos do recorde olímpico do Oscar, né, que ainda é o detentor desse recorde em Olimpíada. E acabou, assim, apesar da forma emocionante que foi, a gente pode dizer que deu a lógica. Uhum. Mas foi realmente uma partida sensacional dos sérvios, né? Como o Jokic é um grande jogador, né? Então, como você falou aí, depois que ele fez a quarta falta, a coisa ficou, a marcação talvez tenha afrouxado, não sei exatamente, mas enfim, acabou que os Estados Unidos fizeram valer a sua maior envergadura e venceram e vão à final e provavelmente vencerão mais uma medalha de ouro.
Jogo contra a França, né? Vai ser o jogo amanhã.
Contra a dona da casa.
É, exato, né? Mas assim, deu para ver que, apesar do quarto espetacular do Dream Team, dá para ver que é possível bater.
Não são invencíveis, né? É bem difícil. Mas, dependendo do dia, da conjunção astral, do alinhamento dos planetas.
É verdade. Muito bem. Então, estamos falando aqui dos Jogos Olímpicos de Paris. Algum destaque aí para essa reta final dos Jogos de Paris, meu caro Pedro Pincer?
O meu destaque tem que ser o futebol feminino. Porque começou-se na competição de uma forma bastante claudicante, né? Quase que não se classificam e conseguiram passar pela França e pela Espanha. Então é aplaudir essas duas vitórias, essas duas eliminações de grandes equipes e buscar esse ouro. E a se destacar essa goleira Lorena.
Que goleiraça,
hein? Se o Brasil está na final, deve ser essa menina, que é a goleira do Grêmio. E agarrou muito, tomara que ela esteja num dia iluminado nessa final aí, porque você jogar com as americanas nunca é simples. O Brasil já perdeu várias finais e medalhas para as americanas, e tomara que essa escrita seja quebrada amanhã. Mas é de se destacar a Olimpíada que a Lorena fez, e todas elas, né? Uhum. E buscar essa medalha que ninguém esperava que o Brasil fosse chegar sequer à final.
É verdade.
Então é botar muita
cuidado
força
psicológico,
aí no coração,
né?
Isso, exatamente.
E agora eu quero fazer uma pergunta aqui para o Gesiel. O Arthur Elias, que é o técnico, né, deve estar pensando: eu jogo com a Marta ou não começo com a Marta?
Não vai jogar. A Marta não vai jogar. A Marta não vai entrar, então.
De titular.
Mas eu coloco no meio do jogo?
Porque... Não, bota no terceiro tempo, eu falei isso antes. Como os jogos do Olímpicos, né, de futebol, as juízes estão colocando sempre 16, 18, 20.
Gente, isso realmente é
uma... Então, deve ter um terceiro tempo também na final. Então, eu colocaria, se fosse o Arthur Elias, eu colocaria ela ali, terminando o segundo tempo para jogar o terceiro tempo.
Nesse momento, com o time encaixado como está, eu não colocaria a Marta, não.
Nem um tempo?
De titular, que eu digo, né?
Não, de titular também eu não colocaria, não.
Não, de titular, que eu digo. Dependendo da circunstância do jogo, né? Se tiver perdendo, Deus, batendo na madeira aqui, mas se tiver perdendo, alguma coisa assim. Uhum. Porque ela com 36 anos, eu acho que ela ainda decide uma partida, né? Com um chute, uma assistência, ela pode decidir um jogo ainda, mas de titular jamais. Eu acho que o time está encaixado do jeito que está. A Gabi Portilho está fazendo gol, tem a Gabi Nunes, e enfim, deixa como está e vamos torcer aí para essa medalha que a certa altura parecia muito improvável.
Exatamente,
né? Ou seja, Gesiel, seria como o Arthur Elias foi técnico do Corinthians, seria uma corintianização da seleção brasileira, é isso?
É. Olha, tem uma coisa que é muito certa no futebol, que diz que em time que está ganhando não se mexe. Deixa quieto, eu acho que as meninas com esse time que está vindo até agora e que chegou para a disputa da final, tem condição de ganhar dos americanos.
E sem as duas laterais titulares, tá? Porque a Antônia quebrou a fíbula durante uma partida, foi cortada. E a Tamires, que é uma das principais jogadoras da seleção lateral esquerda, também acabou se contundindo e não está jogando. Então as duas que estão jogando agora são as reservas também. Então é muito interessante.
Maravilha. Bom, agora aqui a contagem regressiva, pessoal, porque já virou uma tradição aqui no Conexão Senado, o Pedro Pincer, ele marca o encerramento do prazo para mandar mensagens para participar do sorteio. Acabou de bater aqui 8h30, então a partir de agora, né, Pedro Pincer? Ninguém mais participa. Quem mandou mensagem, mandou. Quem não mandou, não participa mais do sorteio de hoje. Pode ficar para a próxima sexta-feira, isso. Não é isso?
Exatamente. Muito sorteio, bem. Prazo encerrado.
Olha, gente, 8h50, hora de Brasília, 1h50, hora de Paris, vai ter isso. A final da
canoagem
mil metros, isso. Isaquias, hein? Então, isso. Se você quiser, Pedro Pinto, vou até abrir a oportunidade aqui para o Pedro Pinto, se quiser... Depois
finalzinho
do resultado, poder participar.
Finalzinho do programa.
Não sei se o Pedro Pinto vai conseguir participar, mas enfim, por conta aí vai ficar ligado. Mas vamos ficar atento aí à canoagem.
E o Isaquias vem com sangue no olho, tá?
Isso.
Porque ele ficou bastante decepcionado com o resultado da dupla, né? Aquele jogo foi C2-500.
Chegaram em
último. Foi ele com o Johnny Godman, acabaram ficando em último lugar. O Isaquias ficou bastante decepcionado, porque ele queria ganhar essas duas medalhas para igualar o recorde da Rebeca. E eu acho que ele vem para esse C1 aí com bastante
motivação, digamos
assim. Ganhar ouro, para ganhar ouro, é.
Olha
um ouro ou uma medalha, né?
Muito bem. Enfim. Pedro Pincer, sempre prazer aqui falar com você. A gente volta a conversar na segunda-feira, já fazendo aí um balanço dos Jogos Olímpicos de Paris, tá bom?
Isso, tá ótimo. Foi um prazer mais uma vez estar aqui. Esse período olímpico é sempre o nirvana pra gente que gosta de esporte, né? Então, obrigado, Adriano, pela oportunidade. Um abraço a você, Gisiel. E uma saudação sempre especial a quem nos acompanha.
Grande,
até segunda.
Pedro.
Forte abraço.
Abraço, tchau, tchau. Grande. Até segunda.